Masechet Gitin, Dav Chet Amud Beit. A gente tinha virado a página, estava na primeira linha, mas eu vou voltar desde o começo da Braita. Aqui é seis linhas de baixo para cima. Na verdade, sete linhas de baixo para cima, onde tem dois pontos. Então, Tan Rabanan. Bishlosha Drachim Shavta Surya Leretz Israel. O Bishlosha Lechus Laretz. Então, a Braita vai trazer, na sequência, seis características da região de Súria. Súria, o Rashi fala, Ram Tzová, que é a região onde hoje é a Síria, que David HaMelech conquistou e transformou em Eretz Israel. E aí a Braita vai trazer seis características, que dá seis em relação a três características, a Síria é igual a Eretz Israel, em relação a três características, Súria é igual a Chutz Laretz. Então, continua a Braita. A fará também que Chutz Laretz. A terra ali é Tmeá, o pó é também igual a Chutz Laretz. Que a gente falou ontem, né? Alguém que sai de Eretz Israel e vai para Chutz Laretz, ele fica também. Com Anim ou outras pessoas, para poder, quando volta, para poder comer Korbanot, Trumá, precisa se purificar. E a mulher avdô le Súria, que mulher be Chutz Laretz. Alguém que vendeu um escravo que morava dentro de Israel, para alguém que mora na Súria, igual a gente falou em cima, que alguém que vende um escravo para fora de Israel, o escravo está livre. Se ele mora na Síria, o comprador, também o escravo está livre. E a mevi get mi Súria, que mevi me Chutz Laretz. Alguém que traz um get da Súria, é igual se ele estivesse trazendo de Chutz Laretz, precisa falar Fanai Nechtam, Fanai Nechtam. Então isso é três que é igual a Chutz Laretz. O Bishlosha Haleretz Israel, em relação a três características, Súria é igual a Eretz Israel. Chayevet b'maser u'bishvit, que é Eretz Israel. Então tem chiyuv de maser e shmita, igual a Eretz Israel. Ve'arotze leikanez la b'tahara nichnas. E a pessoa que quiser entrar lá de maneira pura, entra. E aí vocês vão perguntar, não, a gente acabou de falar que lá é tamé. Então o Rashi, a gente falou isso ontem, o Rashi fala na Gemara, vai explicar. Daqui a pouco a gente vai chegar e vai responder essa pergunta. Ve'akonez ade b'Súria, que kone Befruare Jerusalém. A pessoa que compra um terreno em Súria é como se ele tivesse comprado nas redondezas de Jerusalém. Befruare Urashi, não aqui, mas Urashi traz que é as cidades pequenas que ficam nas proximidades de Jerusalém. Então, alguém que compra um terreno na Súria é como se tivesse comprado um terreno próximo a Jerusalém, que isso diz para a gente, já vamos ver na Agmará na sequência. Então agora a Agmará vai começar, aqui a gente parou no outro amudo. Agora a Agmará vai trazer cada uma dessas três características e entender elas. Então, Chayevet b'maser u'bishvit, Keretz Israel, que Súria é Chayav, quer dizer, uma planta que a pessoa está plantada ali, é Chayav tanto nas leis de Maser, como nas leis de Shemitah, igual a Eretz Israel. Fala Agmará, Kassavar, porque o Tana de Sabraita sustenta, Kibush Yachid, Shemek Kibush. Quando David HaMelech conquistou essa região, isso se chama que ela foi conquistada e se tornou parte de Eretz Israel. O Rashi traz aqui, Kibush Yachid, de David, que David conquistou, quer dizer, não foi todo o Am Israel junto com Yahushua, etc. É o exército de David. שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיה בכיבוש יהושע, דיפרנט של האפקה של יהושע, כתב תודו מונדו ז'ום, תלותנו ז'ום פרקונקיסטה, אצטר, שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל, קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכו, אגר דוד, ואיזר סודלי, קונקיסטו, פראלי, אז זה נום ג'וויג'יו אינטרס טריבוס, נום סורצ'ו, כאיבה יפקה קונקיפדסו, אצטר, מה איזו שמה כלי קונקיסטו? E tem obrigação de Shemitah e Maaser nessa região igual Eretz Israel. Então isso é esse primeiro pedaço da Braita. Pois, a segunda característica da Braita, quem quiser entrar ali e continuar puro, ele entra e ele continua puro. Pergunta a Gmará, a Marta, a Faratame, me falou, isso estaria bom se a gente não tivesse falado nas características que é igual a Chutz Laretz, que a Faratame, a gente falou, a terra, o pó de lá é também. Quer dizer, Síria é considerado Chutz Laretz em relação a Tumá. Que quem Vai ali, igual o Hakamim decretaram Tumá para todo o Chutzlaretz, Eretz Amim, toda a terra que não é parte de Eretz Israel é impuro. Então ele falou, Súria, a gente falou que faz parte de Chutzlaretz, é tudo também. Então o que você fala, quem quiser lá entrar, tá Tahor? Então responde Agmará, Beshidá Teva o Migdal. Se ele entrou dentro de uma baú, um armário, uma caixa, então, e aí, bom, não explicou muito ainda, a gente vai explicar agora. Detânia, está escrito na Braita. Anichnaz leretz amim beshidá teva umigdal. A pessoa que entrou em Chutz Laretz, dentro de um baú, uma caixa, um armário, Rebi metame, berabiosi berabiuda metaer, machloket tanaim. Rabi Yehuda Hanasi fala, essa pessoa está temeá. E Rabi Yosi Rabi Yehuda fala, essa pessoa está terrorá. E aí o Rashi explica para a gente a machloket entre eles. Eu vou ler o Rashi na segunda linha das curtas, das pequenininhas ali. Rebi Metame, fala o Rashi, Kassavar, Ohel Zaruk, Loshime Ohel. Quer dizer assim, você tem uma tumá, que se chama tumá de Ohel. O que é tumá de Ohel? Quando você passa por cima da coisa, tumá de Ohel é, digamos, tem uma tumá aqui, tem um teto em cima dela, então a tumá sobe até o teto e pelo teto ela se espalha por todo o recinto. E aí, um Kohen que entrou dentro desse recinto, ele está também por Ohel. Além disso, se a pessoa passou por cima da tumá e ele mesmo é o teto sobre a tumá, ele se impurifica. Só que o quê? Se tem um Ohel que interrompe a Tumá e alguém passou no andar de cima, por mais que ele está acima da Tumá, ele falou, não, mas a Tumá não chega até onde eu estou. Por quê? Tem um Ohel que para ela. Agora, se essa caixa fosse chamada um Ohel, ela pararia a Tumá. Agora, a discussão que tem entre Rabi Yehuda Hanasi e o Rabi Yosi ben Rabi Yehuda, é o que o Rashi falou aqui, Ohel Zaruk. O que é Ohel Zaruk? Eu tenho uma caixa, que é um Ohel, só que ela se movimenta, ela não está parada. Ela está em movimento. O Rabi Yehuda Hanasi fala, isso não se chama Ohel. Por quê? É uma caixa em movimento. Então, em movimento, ela não se chama Ohel. Se ela não se chama Ohel, ela não interrompe pela Tumá. E o Rabi Yehuda fala, não, mesmo que está em movimento, ela se chama Ohel, ela interrompe para Tumá. É isso, vou ler de novo o Rashi aqui do começo. Kassavar, Ohel Zaruk, Loshame Ohel. Achim Mefaresh Beiruvi. Ohel Amitaltel, quer dizer, um Ohel que ele está sendo movimentado. Eino Ohel Beshatiltulo. Enquanto ele está em movimento, ele não é um Ohel. Ilkach, Chatzitzade Kamafsikai Ohel Beno Leavir Eretzamim Lav Chatzitzai. E, portanto, como ele não se chama um Ohel, ele não interrompe entre a Tumá que está embaixo dele. Vashmuina Naitana. Não, calma. Aí agora o Rashi já está entrando para explicar a nossa braita. Essa é a discussão que tem entre o Rabi Yehuda Hanasi e o Rabi Yosi ben Rabi Yehuda. Quer dizer, o Rabi Yosi ben Rabi Yehuda fala, olha, e daí que está em movimento, é o Ohel, interrompe, então ele está Tahor. E aí, de acordo com o Rabi Yosi ben Rabi Yehuda, a pessoa que está dentro do baú ali, está passando por Eretz Amim, não está também, ele continua Tahor. Rabi Yehuda Hanasi fala, ele está também, por quê? Ele falou, ele está dentro do baú, mas já que o baú está em movimento, isso não se chama Ohel, e a Tumá entra e pega ele. Mas é uma coisa que tem entre eles. Aqui, a gente está falando de Eretz Amim, qualquer lugar fora de Israel, a gente está falando na Súria. E aí, agora eu vou continuar o Rashi onde eu parei. Vashmina naitana, de Súria de Leem, afilo Rebi, loka metame, ela beretz amim. Então, o Tana veio falar aqui, de acordo com a opinião do Rabi Yehuda Hanasi, que proíbe isso em outros lugares de Chutz Laretz, em Súria, ele concorda que é permitido a pessoa entrar dentro da caixa. Um carro, um avião, ou uma cabine. Tem uma história, pega uma caixa, coloca ali de vidro para ele ver o que se passa por lá. Ele sai e volta e não está também. Mas então isso que a Gemara está falando aqui, que Shayach isso em Súria, apesar de que em Chutz Laharitz o Rabi Yehuda Nasi fala que a pessoa que fizer isso está tamé, em Surya ele concorda que está tahor, como a gente vai ver agora na continuação da Gemara. Eu vou voltar desde o começo da Braita. De Tânia, Anichnas Leretz Amim, alguém que entrou num país, quer dizer, fora de Israel, em outro país, Egito, Pérsia, Grécia, qualquer lugar, Brasil, Beshidateva o Migdal, Rebbe Metamev, Rabi Yosef, Rabi Yehuda Metaer. E aí fala a Gemara, Vafilu Rebbe, Loka Metamev, Laberetz Amim, mas mesmo Rabi Yehuda Nasi, que fala que é Tameh, isso é em outras terras de Goim. De Gazru, Al-Gusha, Velavina. Porque Chachamim proibiram e falaram que está Tameh tanto a terra, quer dizer, se ele encosta na terra, movimenta, né, magá, etc. Na terra. Ou Velavina, ou pelo ar, também ele está Tameh. A Valsúria, em relação à Súria, Al-Gusha Gazru, sobre a própria terra, Chachamim Gazru, como a gente falou na Braita, Afará também. Al-Avirá Logazru, agora o ar de lá não é também, Chachamim não proibiram. Por isso, se a pessoa entrar ali, dentro do baú da caixa, não tem problema em relação ao Isur de Rabanan, de Tumá de Eretz Amim. Isso é, Aval Bessoria, Al-Gusha, Gazru, Al-Avirá, Logazru.
Menino, qual é o motivo disso aqui? Ficou para Israel,
porque eles tinham medo, sei lá, de corpos estão enterrados com anima. Então falaram, na verdade não sei, não lembro se é para não saírem de Israel ou se é por rachar de Kever. Tem uma cloquete nisso, mas tem uma gzerá que Eretz Amim et Mea. E aí Súria, Chachamim facilitaram um pouco nessa gzerá. Depois, a terceira característica, Veakone. Veakone sade besúria, que kone befroare Yerushalayim. Alguém que compra um terreno em Súria, é como se ele tivesse comprado nas redondezas de Yerushalayim. Fala com a Alemanha, o que é salahá? Amarav Sheshet, lomar, shekotvim alav ono, para ensinar para a gente que pode escrever o contrato de posse desse terreno va filu be shabat e até no shabat. Então pode escrever o contrato de posse desse terreno até no shabat. Agora, como assim? Be shabat salkadatach? Será que pode escrever no shabat? Quer dizer, escrever no shabat é uma proibição da Torá. Você vai fazer chilul shabat para liberar, comprar um terreno na Súria ainda? Não estou nem em Fruarei do Shalai, mas então fala Gmará, não, que de Amarava, Omer Levet Kochavim Vose, igual o Rava respondeu em outro lugar, ele manda o Goy faz, Achiname, Omer Levet Kochavim Vose, ele manda o Goy escreve, quer dizer, ele não vai escrever nada no Shabbat, mas ele pode fazer uma procuração, o Goy escreve por ele, o Goy escreve o contrato, o Goy assina o contrato, e dá a posse do terreno da casa para ele no Shabbat. Aí fala como é, Valgav de Amirá Leovet Kochavim Shvut, e mesmo que eu mandar o Goy fazer uma coisa, que para mim é proibido no Shabbat, isso é proibido Midrabanan, então eu assinar no Shabbat é proibido pela Torá, eu mandar o Goy assinar por mim é proibido Midrabanan, Mishu Veret Israel, Lo gazru rabanan. Por Yishuv Eretz Yisrael, Chachamim não gazru. E aí explica o Rashi, quer dizer, Yishuv Eretz Yisrael, legaresh ovdei kochavim v'leyashev Yisrael ba. Quer dizer, aqui eu estou comprando um terreno, uma casa de um goi. Comprar do Yehudi não pode. Não estou aumentando o Yishuv de Eretz Yisrael. Porque, então aí pode comprar, mas não no Shabbat, não com... Não fazer a escritura no Shabbat. Porque se eu deixar para comprar no domingo, máximo, a pior das hipóteses que vai acontecer é o Yehudi voltar atrás e se arrepender de vender. Ele vai ficar na mão de um Yehudi. O eter aqui é para comprar de um goi. Então, o Tosfot pergunta que a princípio aqui só tem um Shvut. E a regra é que Shvut de Shvut é permitido o Tzorach Mitzvah. Quer dizer, eu mandar o Goy fazer uma coisa que para mim é proibido me dar a banana. Isso é permitido quando ela é Tzorach Mitzvah. Mas não mandar uma coisa que para mim é proibido pela Torá. Eu respondo o Tosfot que é verdade, a regra é essa. Aqui é a exceção. Ele falou, Mitzvah de Shuvah de Israel, Chachamim, fizeram a exceção. E eu posso mandar o Goy fazer uma coisa que para mim é proibido pela Torá. Então eu não estou fazendo eu mesmo Hilul Shabbat, eu estou mandando o Goy fazer, mesmo que isso é proibido no Shabbat, mas aqui, quer dizer, Chachamim falaram isso que a gente falou, Amiral Goy Shvut, Chachamim proibiram mandar o Goy fazer qualquer coisa proibida, que eu, qualquer coisa que eu não posso fazer, não posso mandar o Goy fazer por mim no Shabbat, mas aqui Chachamim permitiram pela mitzvah de Shuv Eretz Israel. Então bom, com isso a gente chegou nos dois pontos. Agora, Gmará, vai continuar. Tano Rabanan. Agora, com isso a gente acabou de falar sobre a Kedushá de Surya, Aram Tzová. Agora a gente passa para frente. Tano Rabanan. Eve, chevigito, vekatuv, bo, atzmecha, unechassai, knuim lecha, atzmo kana, nechassim lo kana. Presta atenção nessa braita, porque se não entender ela direito, aí a gente vai se embananar completamente na continuação da Gemara. Então, a Braita fala o seguinte. Uma introdução. Um escravo, Goy, para eu libertar para ele, eu dou para ele um get. Igual a mulher para se divorciar. Então, eu escrevo, a partir de, com essa carta, você está livre, etc. E quando trouxeram um documento de Chutz Lares para Israel, com um documento de libertação de um escravo, também se fala Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, igual a gente vai ver Bezat Hashem na Mishnah aqui no Daf Tet, que fala que as leis de documento de libertação de escravo são igual às leis de documento de guia de divórcio da mulher em relação a quem leva e traz de um lugar para o outro, de Medinat Hayam para Eretz Israel, etc. Então, ele falou, ele precisa o Sheliach que traz o documento de libertação para poder libertar o escravo com esse documento, eu preciso falar, o Sheliach precisa falar, Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Eu vi o get ser escrito, eu vi o get ser assinado. Mais uma introdução, um escravo goi não tem direito a posses. Tudo que derem para ele pertence ao seu patrão. Agora vem a Braita e fala o seguinte, o escravo, ele mesmo foi Sheliach de trazer o próprio gueto. Igual a gente falou em relação à mulher lá atrás, que o marido pode chegar, dar para a mulher e falar, olha, eu estou te dando o gueto, eu não quero que você fique livre agora que você recebeu o gueto. Eu quero que você leve esse gueto lá para o Beidin fulano e lá você vai receber esse gueto. Ele fez isso, deu para ela, ela foi, levou ali. Ela vem e fala, eu vi o gueto escrito, eu vi o gueto assinado. Ela testemunha que ela viu o gueto escrito e assinado porque ela é Sheliach e ela valida esse gate, ela recebe o gate, ela está divorciada. Então a mesma coisa fez o escravo aqui. Só que o quê? Então está no Rabanan. Eve devi shevi gito, vekatuf bo, no gate está escrito atzmecha, você mesmo, está sendo dado para você de presente, un chassai, e os meus bens, knuim lecha. Então eu estou dando para você. Então assim, está escrito em relação ao escravo que ele está se recebendo, então quer dizer que ele está sendo libertado. E além disso, ele está recebendo os documentos, quer dizer, os documentos não, as posses do patrão, e aí às vezes está listado quais bens, e às vezes está escrito todos os meus bens. Aí ele recebeu, ele está livre, ele recebeu todos os bens. Meiorava fala o seguinte, não, Rava não, desculpa, a Braita fala o seguinte, Atzmo kana, nechassim lo kana. Ele mesmo está livre. Os bens, não. Por que os bens, não? A gente precisa de alguém validar as assinaturas. Porque é isso que eu aceito, que o Sheliach fala, eu vi o Getz escrito, eu vi o Getz assinado. Vale como validação de assinaturas. em relação ao escravo, em relação ao divórcio, mas não em relação a documentos de empréstimo, documentos de compra e venda, documentos de presente, documentos de... Então, a validação de assinatura, que Chachamim Tiknu, que o Sheliach fala, Fanai Nechtam, é válido em relação a Get. Get de mulher, Get de Shichrur Avadim. Em relação a documentos monetários, eu preciso validar as assinaturas. Então vai ter que vir duas testemunhas e falar, eu vi que essa assinatura, eu sei que é, nós sabemos que essa assinatura é de fulano, nós sabemos que essa assinatura é de ciclano, validar as assinaturas, ou que venham as próprias testemunhas que assinaram o gueto, vão vir aqui no Beis Din e falar, fomos nós que assinamos, aí eu aceito esse, isso. Ou que o Beis Din vai comparar com outro documento que foi validado de uma dessas duas maneiras, que e as assinaturas das testemunhas estão batendo com as assinaturas que eles assinaram no seguinte, assim eu valido as assinaturas. Então, se eu validei as assinaturas, ele recebe tudo. Se eu não validei as assinaturas, ele está livre, mas os bens ele não recebe. Por quê? O documento não é válido para um documento monetário, já que ele não teve as assinaturas dele validadas.
E o que a gente falou da mulher, dela, ela mesmo poder levar, era para facilitar, não era?
Sim, sim. Mas facilita para ela se divorciar, mas num documento monetário...
Por que o escravo também?
Hã? Também para facilitar, ele se libertar, não fazer que depois...
A mulher ficava aguná.
Aguná, ela não pode casar com outro, mas o escravo vai continuar sendo escravo, ele não pode se converter. Se libertaram ele, fizeram, então facilitaram isso para os escravos também. Mas então, assim, no escravo isso é válido. Em leis monetárias, isso não é válido. Então, isso é a Braita. Agora vem a Gemara e vai fazer uma pergunta sobre essa Braita. E vai a Leu. Kol nechassai knuim lecha ma'u. Porque assim, no documento que a gente falou na Braita agora, ele escreveu duas coisas. Ele falou, olha, escravo, você está sendo dado para você. Quer dizer, eu estou te libertando. E os meus bens eu estou dando de presente para você. Então, são duas coisas. Para essa eu aceito, para essa eu não aceito. Mas, a gente vai ver daqui a pouquinho, se a pessoa chegou e deu um documento para o escravo e falou, olha, tudo que eu tenho é seu. O próprio escravo é um dos bens. Então, quando ele fez isso, ele está libertando o escravo. Só que agora, a pergunta, Gmará, o que eu faço nessa situação? Que ele falou, olha, tudo que eu tenho é seu, escreveu, deu para o escravo trouxe, o escravo falou, eu vi o Gates escrito, eu vi o Gates assinado. Não validei as assinaturas. Por quê? Ele falou, agora é uma frase só. Uma frase só, eu consigo dividir ela na metade? Mas é uma frase só, tipo, é uma fala só. Porque antes ele falou, olha, atzmecha, quer dizer, você, nessa parte ele libertou o escravo, ve un chassai, e os meus bens. Então, falou, na parte de você, eu acredito, eu validei as assinaturas. Na parte de Nechassai, não tem validação de assinaturas, não vale nada. Agora, pergunta a Gmará, o que eu faço quando é tudo numa frase, quando ele falou, Kol Nechassai? Aqui eu divido e eu falo, nessa parte eu acredito, nessa parte não? Ou já que é uma coisa só, eu não consigo dividir? Não, Amarabai. Meu Abaye falou, é uma coisa só? E aí ele falou, já que o escravo ficou livre, ele adquire também os bens. Porque é tudo uma coisa só, e aí eu acredito 100% nesse contrato. Amarle Rava, meu Rava fala, como assim? Bishle matzmo likne midede avragetisha. Que ele mesmo ficou livre, eu entendo. Porque é igual um documento de divórcio. Que Chachamim aceitaram o testemunho de Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Ela Nechassim, mas em relação aos bens, Lolikne, eu diria que ele não adquire. Por quê? Midedeave, aqui um starot. Igual qualquer validação de assinatura de contrato, que eu preciso de duas testemunhas. De alma. Adara Marabai, Depois, Agmará traz que o Abai voltou atrás. O Tosfos fala que o que o Abai voltou atrás não é por causa da pergunta do Rava, porque o Abai discute com o Rava, também não, que ele voltou atrás. Adar Amar Abai, mitoch shelo kana nechassim, lo kana atzmo. Fala, Bainer, voltei atrás, o que eu falo ao contrário. Já que é tudo, porque assim, o Abai no começo falou, é tudo uma coisa só. Já que ele ficou livre, então ele adquire os bens. Agora o Abai falou, não, vamos começar ao contrário. O quê? Os bens ele adquire? Não. Então nem livre ele ficou. Eu não aceito nada esse contrato. Mas quer dizer, o Abai, tanto no começo como no final, o Abai está falando, olha, eu não consigo separar esse contrato no meio. Por quê? Kol nechassai é uma coisa só. Então, se eu aceito para ele, eu aceito para os bens. Se eu recuso para os bens, eu recuso para ele, mas é tudo uma coisa só. Essa é a opinião do Abai, tanto no começo como no final. Quer dizer, no começo ele falou, olha, já que uma parte funciona, funciona tudo. Agora ele falou, olha, já que uma parte não funciona, não funciona nada.
A venda casada.
Mas é tudo uma coisa só. Então ele falou, olha, para os bens não funcionou, ele continua sendo escravo. Amarle Rava, veio Rava e falou, não, peraí, bishle manechassim lolikne midede aba kimshtarot. Ele falou, eu entendo que você falou que os bens ele não adquire porque ele precisa de validação de assinaturas. É que eu não tenho uma validação de assinatura válida para uma lei monetária. Então, eu entendo. Ela atzmou lolikne, ele falou, mas o próprio escravo, por que que ele não foi libertado? O que falta para ele para ser libertado? Mededeava getishá. Igual num get de divórcio. Você fala que a mulher está divorciada porque o Sheliach falou, Fanaynechtav. Aqui o Sheliach falou, Fanaynechtav. Então o escravo deveria estar libertado. Fala, Urava, Abai, por que você não está libertando esse escravo? Ela amarava, por isso Urava fala, eu discuto com Abai e falo, Echadze, Vechadze, Atzmo kana nechassim lo kana. O que quer dizer Hadze, Hadze? Não tem diferença o caso da Braita, onde ele falou duas coisas. Atzmecha venechassai. Não tem diferença a pergunta da Gemara, onde ele falou tudo junto. Kol nechassai. Em ambos os casos, atzmo kana, o escravo ficou livre, nechassim lo kana. Os bens ele não adquiriu até que ele consiga validar as assinaturas. Se ele vai das assinaturas, é tudo dele. Mas se não, ele está livre, os bens continuam com o dono anterior. Quer dizer, se ele está aqui, ele vem aqui e fala, vendi, aí é óbvio que vendeu. Se ele morreu e os herdeiros, aí não sei o que a gente faz. Quer dizer, a gente precisa do documento para validar as assinaturas para poder tirar dos herdeiros. Mas fala, orava, até a gente conseguir validar as assinaturas, o escravo é livre, os bens não são dele. Então, essa é a conclusão do Rava. E hoje a gente vai ficando por aqui, porque agora o Rav Matna vai trazer uma pergunta para o Rava, mas aí a pergunta já vai, sei lá, para o meio do outro Amud. Então, hoje a gente para por aqui. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.